E é esse o tema de hoje com Daniel Carvalho Luz, o homem do Insight 1, 2, 3, que é o Fênix, o recarregando a bateria humana. E ele que fala com a gente hoje sobre gestão de tempo. Daniel Carvalho Luz, você tá aí na janelinha, sobe aí. Feliz dia novo.
Bom dia, feliz dia novo.
Perguntar ao tempo quanto tempo que o tempo tem, né? Aquela famosa, né? E aí, rapaz, tudo bem? O que, é importante e o que, é urgente, Daniel? Que você deu uma congelada, eu estava aqui mastigando essa proposta, que é a base de tudo, né?
Então, eu gosto de definir que o que, é o urgente é aquela atividade que você tem que agir imediatamente, né? Ou seja, ela demanda uma atenção imediata. Isso é urgente. A gente chegou no deadline, né? No último momento lá, você não tem mais como agir. O prazo está para vencer, né? E, é claro, nem tudo que nós temos na vida é urgente, mas pode se tornar urgente, né? Se você vai procrastinando, chega uma hora que se torna urgente, né? E importante é aquela atividade que contribui para você atingir os seus objetivos, né? Para alcançar objetivos. Então, isso é o que a gente chama de importante. E a gente tem que ter esse senso de urgência e senso de importância, porque se não se encaixa nesses dois, é trivialidades, né? E trivialidade você pode fazer em outro momento. Talvez aquilo que é trivial não agrega valor, mas aquilo que é importante, aquilo que é urgente, agrega valor. Então, a gestão da nossa vida, né? É para a gente gerenciar de tal modo que as coisas que agreguem valor sejam feitas, né, para agregar valor à sua vida, né?
É, o que você falou, a trivialidade, a gente sempre sugere aqui um pouco de pausa para você pensar o que você faz, porque você faz, para saber, né, do seu movimento, porque a gente dispersa. Então a gente tem que ficar um pouco no foco do que é importante e deixar para a trivialidade, para assim, você olhar com mais liberdade, com mais criatividade para aquilo. Em algum momento que você fala assim, bom, agora deixa eu dar uma olhadinha no meu Facebook, deixa eu dar uma olhadinha na diversão, deixa eu ir tomar um café, deixa eu ir ali olhar a lua, olhar o sol, que é a hora que você dá um tempinho, dá um descanso para o seu cérebro para saber se é isso mesmo. Agora, se você fica no tempo da atividade, no tempo de fazer as coisas com a cabeça na trivialidade, aí você perde essa noção de usar esse tempo para fazer o que é importante. Aí lá na frente você vai ver o resultado, ou não vai ver resultado, né?
O Irineu, você sabe que às vezes até essas atividades aí de lazer e entretenimento, ela pode ser algo importante, né?
É.
Eu acho que depende do contexto, cabe sim. As férias que a gente tem, ela não é trivialidade, né?
Não.
As férias são necessárias, né? É aquele espaço que você tem para botar as ideias em ordem, para relaxar, para se aliviar de um estresse, né? Então, inclusive, até isso a gente tem que saber gerenciar. Em que momento eu devo encaixar as minhas atividades de lazer e entretenimento? Não é para abandonar o lazer e entretenimento, porque lazer e entretenimento também agrega valor à nossa vida, né? Então, é ruim quando você entra no estágio de perder, né, o senso das coisas importantes na sua vida, né? E aí você começa a fazer coisas ou triviais ou coisas que não agregam valor, né? Então, essa coisa da gestão. Eu gosto muito de dizer que tempo é vida, né? E quando você fala de gestão de tempo, também está falando de gestão da sua vida, né? Está gerenciando a sua própria vida, né? Então, e importante também a gente definir o que é tempo, né? Porque algumas pessoas tem definições diferentes do que é
É.
o tempo, né? O tempo é uma sucessão de eventos, né? Essa daí é bem a visão mecanicista, né? Acontece um evento atrás do outro, aquilo vai levando o tempo embora, né? Mas também tem gente que diz assim, ó, tempo é dinheiro, né? Isso é uma visão mais mercantilista, né? Ou aqueles que têm uma visão mais clara e dizem assim, ó, tempo é vida. Essa sim é uma visão mais humanista. A partir daí, dessas três definições, a gente pode usar ela em algum momento, né? Tem hora que eu tenho que olhar e falar, não, tempo é dinheiro, eu tenho que procurar trabalhar adequadamente, porque eu também dependo disso, né? Então, eu acho que a gente tem que entender essas definições e usá-las dentro dessas 24 horas por dia que a gente tem da forma mais sábia possível.
Falando ainda nesse tema que é muito forte as pessoas terem isso aí todos os dias ao acordar, essa ideia do senso de urgência e importância. E quando a gente olha para a nossa rotina do dia, você aí que está olhando para a sua agenda agora o que você tem que fazer, normalmente tem muita urgência, tirando essas coisas de saúde, sabe? Coisas que acontecem que estão fora da previsibilidade. Quando as coisas ficam urgentes é porque a gente não tratou delas quando elas devidamente. Com a devida importância. Aí as coisas importantes a gente faz lentamente, com cuidado, para que elas não se tornem urgentes. Porque quando elas se tornam urgentes, aí é apagar incêndio. Uma expressão muito usada no ambiente corporativo. Olha, você deixou, adiou, 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 não cuidou do importante, daí o importante vira urgente, provavelmente você vai fazer uma coisa matada, uma coisa meia boca. Então, quem cuida do importante. Do dia a dia, né, tem um espaço para o importante, vai ter menos urgências, porque as urgências não tem jeito mesmo, elas solapam e elas têm que ser tratadas imediatamente.
Pois não, pode continuar.
Não, você estava falando, eu só queria voltar para a importância, mas que você estava falando do tempo é vida, tem aquele, não lembro agora o nome dele, aquele pensador americano que diz o seguinte. Quando a gente vai precificar uma coisa, né? Que é muito legal essa coisa da gestão do tempo. É quando você diz assim, um produto, um serviço, você como consultor tá sempre pensando, mas eu vou trabalhar, vou fazer uma palestra de uma hora lá naquela empresa que me pediu 20 minutos. E por incrível que pareça, quanto menos o tempo de uma palestra, mais trabalho anterior você tem. Né, para tentar exercitar a síntese, aquilo que vai realmente ficar. Mas enfim, para fazer uma palestra de uma hora e meia, ou os cursos que você faz na GE Info mesmo de um dia, são semanas de trabalho, além de uma vida dedicada à pesquisa desses temas. Então é quanta vida eu troco por aquele conhecimento para adquirir aquilo. É o que eu tenho que cobrar de volta, porque eu investi em livro, eu investi em estudo, eu investi tempo, eu deixei de estar com meu filho, eu deixei de namorar, eu deixei de viajar, botei minha vida para ter aqueles 15 minutos, aquela uma hora de palestra. Isso vale para as outras áreas. Eu estou citando você, porque para quem trabalha com conhecimento, é muito comum as pessoas falarem: ah, chegou aqui, em uma horinha faturou? Nossa, se eu faturasse assim, né? Ninguém sabe o trabalho que você tem antes. Daqui a pouco você vai mostrar os livros que você comprou essa semana. Fala aí, Daniel. Isso aí entra na composição de custos das empresas? Quanto é que entra, né?
Olha, você sabe que é uma maneira de poupar tempo é você contratar, por exemplo, um prestador de serviço como a gente, né? Até porque, e aí eu vou tentar exemplificar, entendeu? Por exemplo, eu ganho tempo, né? Economizo tempo quando eu leio um livro, né? Porque adquiri conhecimento e esse conhecimento veio. Aí quando você pensa num autor, escrever um livro ou uma tese, ali tem, por exemplo, alguns anos de universidade, de 4 a 5 anos de universidade, você tem uma especialização que pode demorar 2 anos, depois você tem mais 2 ou 3 anos no mestrado, e depois o sujeito escreve um livro com base na tese dele, né? Se você fizer essa conta aí, cara, é muito tempo de estudo para você, num livro de 200 páginas ou 300 páginas que você lê em 3 dias, ó, pensa bem, cara. Você em 3 dias, né, você está lendo ou está tendo contato com um trabalho que levou de 8 a 10 anos, né? Então, quando vai um consultor falar sobre alguma coisa lá, né, e ele entrega esse conteúdo em 2 horas, 3 horas, pô, na verdade, pô, tem aí 10 anos de estudo, né? Até o livro Insight, que você narrou muito bem, que é uma delícia ouvir o livro Insight na tua voz. Cara, eu levei 2 anos para escrever aquilo lá, né? E em 2, 3 horas ele ouve toda a narração. Olha, tem um corpo de pesquisa de 2 anos, de 24 meses, que alguém pode digerir ele em 2 ou 3 horas de audição, né? Então, gestão do tempo também é isso, né? A gente saber utilizar o trabalho dos outros e valorizar o trabalho dos outros. Então, quando alguém fala assim, pô, mas você vai me cobrar tudo isso por 1 hora de palestra? Eu falo, não é 1 hora de palestra, que tem 20 anos de pesquisas, de estudo, de trabalho. Bom,
Ah,
enfim.
agora você sabe que são mais cruéis ainda comigo, né? Porque
Tá,
todo
é?
mundo fala, eu entendo que todo mundo tem a voz linda, nem todo mundo tem uma voz profissional, uma voz que foi feita para representar a voz dos outros. Aí eu tenho uma vida na publicidade, como você sabe, 30 anos gravando comerciais de rádio, TV, vídeos institucionais de empresa. Então você vai lá, o comercial que passa na Globo tem 30 segundos. Você vai lá e fala. A assinatura do comercial que tem 10 segundos, mas como é que o Irineu ou outros meus amigos, né, do Vozap, do Clube da Voz que chegam, mas como é que o cara vem aqui em 10 segundos ganhou essa grana? Pô, eu queria ter um trabalho desse, eu também falo. Esquece dos cursos que você fez de interpretação, de ator, tudo que você desenvolveu de respiração para ter um. Enfim, para corresponder à mensagem de qualquer empresa. Então. Uma pessoa fala assim, pô, você quer folgado? Eu não vou parar de trabalhar. O cara vem aqui, grava e vai embora. Agora eu nem vou lá, né? Eu gravo, né? Mando para todo o Brasil o vídeo isso. Mas tem gente que não é da área que fala assim, bom, é simples. Então grava com o CEO da empresa. Certamente ele investiu na empresa, ele criou a empresa. Liga para o presidente. Não tem ninguém melhor para gravar essa mensagem do que o presidente, mas daí o presidente tem uma voz roufenha lá, como dizia um orador bem antigo no Brasil. Aí, como é que é? Ele é tão bom para criar aquela organização, mas ele não é bom o suficiente para vender aquela organização num comercial de TV, onde vai ter um ator, onde vai ter uma trilha, onde vai ter alguém que vai colocar. É como você fazer uma ópera, né? E daí você chama alguém que canta a ópera. Não, você quer trabalhar com o Andrea Bocelli? Você fala assim, pô, você põe o Andrea Bocelli ou você põe o seu filho que você gosta, que sabe cantar? Não, não é bem assim. Mas enfim, a gente sempre faz esse julgamento pensando na hora da entrega, que é rápida. E eu estou falando isso por causa de gestão de tempo, acho que todo mundo que está acordando aqui, né? Fica sempre achando, fazendo esse juízo de valor, pô, mas eu ralei tanto. O empresário, então, né, que investiu de recurso e teve uma dor de cabeça, ficou sem dormir, depois ele fecha o lucro no final do mês, sempre, meu, tem alguma coisa errada. É muito esforço, é muita gente, é muito risco, muito tempo envolvido de tanta gente, e a empresa está no vermelho e a empresa empatou. Tem alguma coisa errada nessa gestão de tempo e produtividade, né?
É verdade. Ô, Irineu, e ainda nessa questão do tempo e produtividade, quando a gente fala de produtividade, muita gente diz assim, olha, o sujeito mais produtivo é aquele que é multitarefa, né? Ele consegue fazer várias coisas simultaneamente, né? E esse é outro perigo também, né? Quando a gente quer fazer muitas coisas simultaneamente, né? Eu até tenho uma frase que eu gosto de utilizar quando eu falo dos multitarefeiros. E uma frase que eu vi numa caneca uma vez escrito, eu achei muito legal. Essas canecas, né, bonitonas, né, que a gente toma café, se na caneca. Fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente não bota a atenção suficiente, não bota a energia suficiente, né? Você pulveriza a sua atenção, pulveriza a sua energia. Então, de repente, você tem lá 10 coisas feitas com muita rapidez, mas com uma péssima qualidade, né? As coisas feitas meia boca. Então, gestão do tempo também é você saber a quantidade de multitarefas que você pode fazer simultaneamente com qualidade, né? E não querer fazer tudo ao mesmo tempo, que aí sim há a chance de você estragar tudo ao mesmo tempo.
Mas enfim, a gente na sociedade tem o tempo Cronos, que é esse de organização, e ele é importante que cada pessoa tenha, na pior das hipóteses, né, para ela não ser roubada pelo Kairos, pela distração, embora seja maravilhoso isso, eu sou muito Kairos na vida, mas que se você não tiver o Cronos, por isso que a gente tem uma agenda atitude que tenta combinar, olha, o que que é atitude, o que que é importante você fazer. Você sabe, né, que você está com a gente desde o início, quando a gente criou a primeira agenda, O grande mote dela é sempre organize seu tempo sem esquecer do principal, ou seja, sem esquecer do importante. E aí você vai ver todas as tarefas. Se você não lidar com o Cronos, a gente se perde, né? Se perde.
É verdade, Lino. Bom, para a gente caminhar para o encerramento aí, deixa eu dar aí 5 dicas de gestão do tempo que eu tirei de um excelente livro chamado As 5 Escolhas, o Caminho para uma Produtividade Extraordinária. E, né, essas dicas tiradas desse livro, ele diz assim, ó, a primeira dica, concentre-se no que é importante, né? Então, não é reagir ao que é urgente, mas concentrar naquilo que é realmente importante, porque quando você se concentra no importante, ele nunca vai se tornar urgente, né? Então, se a gente inicia dessa forma, então as coisas sempre serão feitas, né? Buscar o extraordinário, ó, achou, aquilo que deve ser feito, faça da melhor maneira possível, né? Não se deixe, se levar aí por aquilo que é trivial, ordinário, né? E programe e planeje os grandes objetivos, né, para que você alcance esses objetivos aí. Programou os grandes objetivos? Domine as tecnologias e não deixe as tecnologias dominar você, porque esse é outro problema também, quando a gente fica refém do celular, refém do smartphone, né, porque lá está cheio de borboletas mentais que te distrai e que te tira o foco, né? Então, domine a tecnologia e não deixe a tecnologia dominar você. E por último, a quinta dica aí é alimentar a sua chama interior, né? Tem coisas que você precisa ter aquele fogo interior, só não pode se deixar queimar por ele, né? Mas tem que ter paixão, sim, para fazer essas coisas. Então, essas 5 dicas aí são dicas que ajudam você a gerenciar a sua vida melhor, ou seja, gerenciar o seu tempo de maneira excelente.
Gostei dessa, não deixar as borboletas das telinhas do computador, porque ele é construído, todos os desenvolvedores, né, desses apps, eles são feitos para ser intuitivo, ou seja, você, sem perceber, é capturado, né, tem a sua atenção capturada, isso está acontecendo com a comunicação de uma maneira geral, né? Aí um assunto banal, né? O jeito da pessoa, a abordagem da pessoa. Né? Pega a gente. Mas é isso aí, temos que lidar com o tempo. Que tempo você tem hoje? Olha, o dia está começando, o tempo está a seu favor, você pode fazer muita coisa importante, interessante e deixar de fazer outras. Mas então, Daniel, cuida do urgente primeiro. É isso.
É isso
Cuida do
aí.
incêndio, senão a casa cai. E organiza aí todo dia, falar das coisas importantes, fazer as coisas importantes para diminuir as urgências. Deixa a urgência só para aquele dia que tiver a taquicardia. Deixa a urgência só para as questões médicas, tá?
Eu diria, Irineu, até para a gente encerrar aí, é o seguinte: contingências na vida sempre tem, e as contingências vão requerer essa urgência de você. Mas se você atua de maneira muito bem planejada, você não vai ter contingências. Você age de maneira preventiva. E é que nem saúde, você fala, pode acontecer um problema de saúde, mas se você agir preventivamente, esse problema de saúde certamente não acontecerá. O problema todo é que a gente fica retardando, né? A gente vai procrastinando, vai adiando. Aí chega uma hora que fica inadministrável. E aí se torna uma urgência, aí você tem que cuidar. Virou urgência, não tem jeito, você tem que cuidar. Mas se a gente prioriza aquilo que é importante, fazer um check-up, por exemplo, ou agir preventivamente é importante, você não vai ter urgência. Faz sentido?
Faz total sentido. É isso aí.
É isso aí.
Organize seu tempo sem esquecer do principal, o mais importante. O que é mais importante? Só você que sabe, ué. A vida é sua, o trabalho é seu, a rotina é sua, o contexto é seu. Então vai lá. Daniel, você está fora de Sorocaba hoje, é?
Eu tô em São Paulo, eu tenho uma reunião logo cedo aqui, então eu vim para São Paulo e estou fazendo o um programa de São Paulo.
Muito bem, essa possibilidade no mundo. Pois é, ser produtivo, é isso aí. Dá para ser produtivo, como você falou, usando as tecnologias, está aqui ao vivo prestigiando a gente nessa manhã. Daniel, um feliz dia novo para vocês. Segunda-feira estamos aqui no papo.
É isso
Obrigado
aí.
aí pela presença.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.